Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você ouvinte do Literofobia. Nós estamos começando agora o 8º episódio deste podcast. Eu sou Igor Alcântara e o tema de hoje é literatura russa. E hoje nós vamos falar sobre esse tema ao som de algumas bandas que eu selecionei, como Ride, Sebadoff, Ecobelly, Teenage Fan Club e Flaming Lips. Então eu selecionei essas bandas aqui pra gente escutar enquanto a gente fala desse tema que me agrada muito, que é a literatura russa. Mas antes de a gente começar, eu tenho alguns recadinhos aí pra você. O primeiro é, assine o feed desse podcast. Então, se você não está no site do podcast, você pode entrar então no site, é literofobia.igoralcantara.com.br. Entra lá, procura a opção de você assinar o feed desse podcast, porque quando eu chegar em 50 assinantes, eu vou começar a fazer sorteios de livros e de camisetas, e camisetas com temática literária entre esses assinantes. Falando em camisetas com temática literária, eu tô agora com uma loja, o Literofobia agora tá com uma loja online de camisetas com a temática da literatura. Muito bacana, acessa aí, é loja.igoralcantara.com.br. Lá você tem, por exemplo, uma camiseta que eu fiz para literatura russa, bem bacana, com a foto de alguns escritores russos. Você tem do Edgar Allan Poe, alguns poetas como Baudelaire. Tem também canecas, tem uma caneca bem bacana com assinatura de 36 escritores. Tem outra caneca só com poesias francesas e camisetas de diversos tipos para homens, mulheres, crianças. Tem camisetas também com uma pegada um pouco mais de humor, assim, especialmente referenciando a minha série de vídeos no YouTube de literatura para preguiçosos. Dá uma olhada lá também, ok? Então esse é o recado em relação às camisetas. E também veja os meus vídeos que eu faço sobre literatura no meu canal no YouTube. Você pode então acessar igorvlog.igoralcantara.com.br. Aí você vai ter acesso direto ao meu canal no YouTube. E claro, o meu site, como você já percebeu, que é igoralcantara.com.br. Bom, vamos deixar então de propaganda e vamos já começar a falar sobre literatura russa. So you think you're in the middle of the ocean, stranded on an island of your own, stuck in the top of a mountain. Either way you're gonna say you're all alone. Apesar de ter um nome russo, eu não tenho nenhuma descendência russa ou eslava ou qualquer coisa do leste europeu. Mas eu tenho esse nome e desde pequeno essa coincidência acabou despertando em mim uma curiosidade sobre a cultura russa em geral. E foi por causa disso que eu virei escritor, que eu comecei a escrever por causa da literatura russa diretamente. Eu, quando era criança, eu morava com minha mãe, irmãos e meu padrasto, e a gente morava longe de onde eles trabalhavam e de onde eu estudava. Então, eu estudava de manhã e à tarde ia pro trabalho deles lá, um órgão público aqui em Brasília. Eu ia pra lá e tinha uma biblioteca, eu ficava basicamente na biblioteca, eu não tinha nada pra fazer. Computador, internet, as coisas não existiam, quer dizer, existia computador lá pro uso do trabalho, mas não existia internet, então não tinha nada pra fazer realmente. Então eu estudava as coisas da escola rapidinho ali, não tinha nada pra fazer, ficava na biblioteca ali que não tinha livros infantis, então eu ficava lendo aqueles livros ali. Então 10 anos por aí eu ficava lendo Kafka, Goethe, esses autores clássicos, assim, Miguel de Cervantes, etc. E um dia, um livro ali me chamou a atenção. Era uma coletânea com contos russos. E como eu falei, eu sempre tive curiosidade na cultura russa. Então eu peguei e comecei a ler. E me apaixonei por aqueles contos, por aquela modo de falar, por aquela modo de narrativa. E aquilo começou a despertar em mim esse desejo de conhecer mais a literatura russa. E aí eu já estava com 10 para 11 anos, né? E mais pra frente, já com 11 anos, isso despertou em mim a vontade de ser escritor, de escrever. É tanto que meu primeiro conto chama-se A Flor de Moscou, que eu escrevi com 11 anos de idade. Aí eu comecei a escrever, enfim, nunca mais parei. Então eu sempre tive esse interesse. E aí comecei a ler os autores russos, que a gente vai comentar alguns aqui, Tolstói, Dostoiévski, Tchekhov, Gogol e outros autores que eu li, assim, exaustivamente. Principalmente os autores da Era Dourada, que a gente vai comentar. Então isso despertou em mim essa curiosidade, esse interesse pela literatura russa. E se você acompanha meus podcasts e os meus vídeos no YouTube, você já deve ter percebido isso pela quantidade de vídeos sobre livros desses autores, ou mesmo análise desses autores que eu faço nos meus vídeos. Dá uma olhada no primeiro episódio do Literofobia, e eu falo sobre Crime e Castigo de Dostoiévski, eu aprofundo nessa obra. E se você for no YouTube, você vai ver vídeos que eu fiz sobre os irmãos Karamazov, Ana Karenina, próprio Crime e Castigo, enfim, tem bastante coisa sobre literatura russa, que, como eu disse, é um assunto que me interessa bastante. Os estudiosos do assunto, eles dividem a literatura russa em períodos, né? Então a gente tem a Era Antiga, que ela compreende toda a literatura russa antes do século XVII, então a literatura russa até o século XVI. Daí a gente tem a Era Pré-Dourada, que compreende principalmente os séculos XVII e XVIII. Daí a gente vem na Era Dourada, que é basicamente o século XIX, que é a era com o maior número de autores russos famosos na literatura mundial. Daí a gente tem a Era da Prata, que é finalzinho do século XIX e século XX. Aí em 1917 a gente tem a Revolução Comunista na Rússia, e aí entra a Era Soviética, que vai durante todo esse período da existência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E depois do colapso da União Soviética, a gente tem a Era Pós-Soviética, que é a Era Atual. Então essas são as fases em que se divide a literatura russa: a Era Antiga, a Era Pré-Dourada, a Era Dourada, a Era da Prata, a Soviética e a Era Pós-Soviética. Eu vou comentar brevemente sobre essas eras e vou me atentar mais à Era Dourada. A Era Antiga a gente sabe muito pouco, não havia um estudo muito forte na Rússia sobre essa era. A maioria dos textos são de autores desconhecidos, textos anônimos, e são contos, histórias curtas, a gente não tem romances, né, poesias, que falam da vida cotidiana das pessoas, mais causos mesmo. Então, a Era Antiga ela existe mais por uma questão cronológica no estudo da literatura russa, mas ela não tem uma importância estética para a literatura russa. A gente começa a falar de importância estética na literatura russa na Era Pré-Dourada, que aí a gente está falando já do século XVII. Essa era, ela coincide com um processo de transformação muito grande que a Rússia passou sob o governo do czar Pedro I, Pedro o Grande. E depois, em consequência, depois que ele morreu, assumiu a esposa dele, a Catarina I, que deu continuidade a essas transformações que ele fez. Esse não é um podcast que a gente vai falar sobre a história da Rússia, então eu vou tentar me atentar mais aos períodos e aos autores, mas algumas coisas são importantes a gente falar para poder situar historicamente o que a gente está falando. Então, quando eu falo da Era Pré-Dourada e eu falo do czar Pedro I, vamos falar um pouquinho de quem foi Pedro. O Pedro era da dinastia dos Romanov e ele governou durante um tempo junto com outro governante, foi o Ivan V. Então, eles governaram juntos ali durante um período, eles dividiam os poderes. Depois que o Ivan V morreu, aí ele assumiu o poder sozinho. E ele se tornou o primeiro imperador da Rússia. E ele também era líder da Igreja Ortodoxa Russa. A grande contribuição que Pedro I teve para a história da Rússia foi que ele modernizou a Rússia. Ele viajou para a Europa Ocidental, Holanda, Inglaterra, França, Alemanha, todos aqueles países, ele viajou e ficou encantado com a cultura, com os modos, com a arte, com tudo aquilo que ele viu ali, com os costumes das pessoas, ele ficou encantado com aquilo. Inclusive, quando ele viajou anônimo, ele não viajou como imperador da Rússia, ou foi uma comitiva ali da Rússia, mas ele foi como anônimo, como se fosse um marinheiro, enfim, um empregado qualquer. Na verdade, um período ele trabalhou como marinheiro, outro período ele trabalhou com outras coisas, para ele sentir como é que era a vida do povo. E fez essa viagem, uma espécie de intercâmbio, e aí ele aprendeu muita coisa e voltou maravilhado por essa cultura ocidental. E ele resolveu modernizar a Rússia, porque a Rússia tinha costumes, em termos de tecnologia e tudo mais, a Rússia estava muito atrasada em relação ao restante da Europa, a Europa ocidental. Então ele inclusive trouxe cientistas da França, Inglaterra, para construir para ele uma marinha mais poderosa, porque ele tinha intenções de invadir a Suécia, tomar uma parte do território da Suécia, coisa que inclusive aconteceu, ele fez isso, né? E ele estipulou regras como, por exemplo, a corte dele, os nobres tinham que aprender a falar francês. Ele proporcionou a tradução de várias obras literárias do francês, do holandês, do alemão, do inglês para o russo. Ele modernizou inclusive a língua russa, fazendo uma reforma do alfabeto russo, que coincidiu, né, esses dois períodos. Ele mudou os trajes da nobreza para ficarem mais parecidos com aqueles trajes franceses. Ele conseguiu construir um exército e uma armada para fazer frente ao Império Otomano, na época que era o império daquela região ali da Europa Oriental mais forte. Ele conseguiu fazer frente àquele império ali. E, inclusive, construiu uma cidade que é importantíssima para a literatura russa, que a gente tem vários escritores russos que nasceram lá e várias histórias que se passam nessa cidade, que é a cidade de São Petersburgo. Ele construiu essa cidade como a nova capital russa. Ele construiu essa cidade, transferiu a capital para lá. Toda a nobreza teve que ir para lá. É uma cidade que fica ali na parte mais ocidental da Rússia, né? Então a Rússia estava passando nessa era pré-dourada por um processo de modernização, um processo de abertura cultural e política em relação ao Ocidente, em relação à Europa Ocidental. Então a Rússia foi invadida por toda essa cultura europeia, né, por toda essa cultura ocidental, e isso influenciou bastante cientistas, estudiosos, artistas, escritores da Rússia. E aí a gente começa a falar de uma literatura russa propriamente dita. E aí nessa era pré-dourada a gente tem alguns escritores que se destacam. A gente tem o Cantemir, que é um escritor que, para quem não estuda, não conhece muito literatura russa, nunca ouviu falar, mas é um bom escritor. A gente tem o Tredyakovsky, que, assim como o Cantemir, ele também é um escritor não tão conhecido. E aí a gente vai já para um dos primeiros autores conhecidos, uma primeiras personalidades russas conhecidas nessa área da cultura, que é o Mikhail Lomonosov. E ele é conhecido não exatamente pelo fato de ter sido um escritor, porque isso foi uma coisa que ele menos fez, na verdade. Ele não era um escritor de profissão. Ele era um cientista, um dos mais brilhantes cientistas da época e um dos mais brilhantes cientistas que a Rússia já teve em todos os tempos. O Lomonosov, ele, por exemplo, é o criador da lei da conservação de massa. Sabe aquela lei que fala que a massa não pode ser criada nem perdida? Que ela só é a energia, a massa, ela é transferida de um estado para o outro? Pois é, ela foi descrita pelo Lomonosov. Aí você pode falar, Igor, não, você está enganado, essa lei é do Lavoisier. Não, o Lavoisier levou os créditos, ele aprimorou um pouco, mas ela foi criada pelo Lomonosov 14 anos antes do Lavoisier fazer isso. Além disso, ele escreveu a primeira gramática russa. Então a gente está falando aí, só para você se situar em termos de tempo, o Lomonosov, ele viveu de 1711 a 1765. Então, do ponto de vista histórico, não é tão antigo assim, e só então a Rússia teve uma gramática. E ele também foi a pessoa que escreveu o primeiro livro de história da Rússia. Foi a czarina, né, a imperatriz Isabel, que solicitou isso para ele. Ele escreveu e fez todo o estudo, que não tinha nada disso. A Rússia era muito agrária, a cultura era muito oral. Então, só nesse período aí, devido, como eu falei, a toda essa modernização que o país estava passando, é que essas coisas começaram a acontecer. E ele também fez outras coisas do ponto de vista científico, né? Ele, por exemplo, foi um dos precursores da teoria cinética dos gases. Ele foi a primeiro cientista a observar a atmosfera do planeta Vênus. Então ele fez bastante coisa para a ciência. Mas aqui a gente está falando de literatura russa. Então por que a gente coloca ele como literatura russa? Porque ele produziu algumas obras e na época não eram romances como a gente conhece hoje, né? Eram mais no estilo clássico antigo, escritos em formas de poesia. Inclusive, ele escreveu uma série de odes para a Imperatriz Isabel relacionadas às vitórias russas na Grande Guerra contra a Turquia. Então ele fez odes, né, poesias que são, na verdade, narrativas, né, são prosas em forma de poesia sobre esse assunto e sobre outros assuntos também. Então ele era um excelente escritor e poeta, apesar de ter ficado mais conhecido pelo seu lado cientista. No entanto, o período mais importante da literatura russa veio depois dessa era pré-dourada, que é a Era Dourada, como o nome você já consegue imaginar, que é realmente a era mais importante, mais frutífera, mais rica da literatura russa. É nessa época que estão concentrados os escritores, ou a grande maioria dos escritores mais famosos da literatura russa, que são importantes na história da literatura mundial. São geniais, fantásticos, e que criaram o que a gente conhece como estilo de literatura russa. Inclusive, vamos começar a falar sobre um deles. Esse cara, ele é considerado o pai da literatura russa. Não porque ele foi o primeiro, mas é que ele foi aquele que criou o estilo do que a gente conhece hoje como literatura russa. E esse cara é o Alexander Pushkin. Alexander Pushkin, ele nasceu em Moscou e faleceu em São Petersburgo. Ele nasceu em 1799 e ele morreu em 1837. E ele foi o primeiro escritor russo da era romântica. E aí, quando a gente fala, como eu disse, de literatura moderna russa, o Pushkin é o fundador, é o pai dessa literatura. Ele também escreveu poesias, ele também era dramaturgo, escreveu peças teatrais, mas são os romances que o tornaram mais conhecido. E aí, quando a gente fala de literatura russa, o estilo da literatura russa, se você já leu, você vai entender do que eu estou falando, é um estilo de literatura que ele conta a história das pessoas simples do povo, que são pessoas rudes, são pessoas que, na maioria das vezes, elas vivem em condição de extrema miséria, em que coisas mínimas, coisas muito simples, para elas são grandiosas ou inalcançáveis. E aqui eu vou citar um conto maravilhoso do Nikolai Gogol. A primeira coisa que eu li em literatura russa foi esse conto do Gogol, que chama-se O Capote. Conta a história de um rapaz, ele era um funcionário de um órgão público, de uma repartição, mas ele era muito tímido, muito fechado, as pessoas ficavam brincando com ele, zombando dele, e ele ganhava muito pouco dinheiro, era muito pobre. E ele usava roupas assim, quase que aos farrapos, né? Roupas velhas, rasgadas. E aí ele juntou o dinheiro dele durante um tempo porque ele queria comprar um capote novo, né? Uma capa nova para se proteger daquele frio rigoroso ali da Rússia. Só que eu não vou contar o final da história, né? Só que ele só decidiu comprar um novo porque o que ele tinha não estava mais para reformar. Ele sempre reformava o novo dele, botava uns remendos, né? Só que aí o alfaiate falou: aqui não tem como, tá quase derretendo, né? Tá se desfazendo esse capote aqui. É se você só pode um novo. E ele não tinha dinheiro para aquilo, ele economizou e juntou daqui e tal. E enfim, para tentar comprar isso daí. Não vou contar, mas é uma história muito legal. Não vou contar como ela acaba, não. Então, esse é o estilo de literatura russa. Se você ler, por exemplo, Crime e Castigo, Dostoiévski, você vai ver lá o Raskolnikov, que é o personagem principal, um estudante pobre, conta as moedinhas para ter o que comer e tal. Então, essas pessoas rudes, com esse pensamento pragmático da vida, esse é o tipo de narrativa que caracteriza esse romantismo russo, a literatura russa, como a gente conhece. E o primeiro cara a fazer isso foi o Alexander Pushkin. E eu vou citar aqui algumas obras do Pushkin, se quiser pesquisar mais, conhecer mais. Tem O Prisioneiro do Cáucaso, O Cavaleiro de Bronze, tem também, por exemplo, Marie, Uma História de Amor Russa, que é, inclusive, um romance histórico, e outras obras, enfim, essas são as obras mais importantes do Pushkin. Ainda nessa fase inicial dessa era dourada, a gente tem um escritor maravilhoso, um dos meus favoritos, que é o Nikolai Gogol. O Gogol, a gente fala que ele é um escritor russo, mas na verdade ele é ucraniano, mas ele faz parte de todo esse movimento russo. Então ele nasceu em 1809 e morreu em 1852. E como principal obra dele, a gente pode citar Almas Mortas, que é uma obra-prima, é um livro maravilhoso, genial, da literatura russa. Então recomendo aí que você dê uma olhada aí. Inclusive, o Gogol, ele conheceu o escritor que a gente citou agora há pouco, o Alexander Pushkin, que era o maior escritor até então, e ficaram amigos, e um gostava da obra do outro, e um teve influência também na obra do outro. E o Gogol acabou depois se tornando mais famoso e mais importante para a literatura russa do que o próprio Pushkin, apesar do Pushkin ter essa importância de ter sido o precursor de todos eles. Algumas outras obras do Gogol que eu posso citar, inclusive, como eu falei, é um escritor que eu gosto bastante, eu li todas essas obras dele, as obras que têm tradução para o português, eu li todas, então é bem bacana. Como eu falei, tem Obras Mortas, O Nariz, O Inspetor Geral, é interessante, Arabescos é uma obra maravilhosa, li mais de uma vez, bem bacana. O Nariz é uma obra interessante, eu até tenho, é um dos livros que eu tenho aqui na minha biblioteca pessoal. O Diário de um Louco é famoso na literatura russa. Então são algumas das obras mais importantes do Gogol. Se você não está familiarizado com a literatura russa, eu não recomendo que você comece pelos grandes romances. Comece pelas obras menores, pelos contos, ou pelas pequenas novelas, pelos pequenos romances. Então, no caso do Gogol, eu recomendo você começar a ler O Capote. Inclusive, você não precisa precisa nem comprar o livro se você não quiser. Você pode baixar ele e ler no seu computador, porque ele é um livro de domínio público. Então você consegue, inclusive, baixá-lo. E também, por ser de domínio público, não existe direitos autorais associados a essa obra. Então, se, mesmo se você comprar o livro impresso ou o e-book, ele vai ser bem mais barato. E você consegue aquelas edições de bolso, sempre tem na entrada das livrarias, naqueles mostruários giratórios, é bem fácil encontrar o capote. Então dá uma olhada aí, Gogol é excelente, recomendo com certeza. Ainda na Era Dourada, outro escritor famosíssimo é o Tolstói, Lev Tolstói. Aí você pode falar assim, poxa Igor, não é Lev Tolstói, eu sempre aprendi que era Leon Tolstói. Bom, isso aí é de uma época em que no Brasil a gente tinha mania de traduzir os nomes de todo mundo. E que é uma mania meio besta, né? Eu já peguei livros antigos lá que o poeta francês Charles Baudelaire estava como Carlos Baudelaire, enfim. Tinha essa mania besta de traduzir os nomes. Mas o nome dele, o mais próximo que a gente tem da escrita, russa, traduzindo para o nosso alfabeto arábico, né, nosso alfabeto que a gente usa aqui, é Lev Tolstói. Mas você pode encontrar como Leon Tolstói, pode encontrar como Lev Tolstói, mas é o Tolstói, enfim, o famoso autor de Guerra e Paz. É um livro muito grande, que ele fala das campanhas do Napoleão, né, do francês Napoleão, na Rússia, e é um romance histórico, enfim, ele mistura ficção com realidade, né, com história mesmo, é uma coisa bem bacana. Eu, particularmente, gosto muito de romances históricos. A gente tem vários escritores nesse estilo que são bem legais. Inclusive, o meu livro mais recente, 33, é um romance histórico. Ele é uma história de ficção, mas que se passa dentro de fatos reais no Brasil. Lá de 1940 até 74. A história do livro acontece durante 33 anos, mais ou menos por isso o nome do livro. Inclusive, fazendo um pouquinho uma propaganda desse livro aqui, boa parte do livro se passa durante o período da ditadura. E ele não é um livro religioso, mas ele começa... Ele foi escrito baseado numa pergunta que eu me fazia, que era o seguinte: e se Jesus tivesse nascido no Brasil, na era contemporânea? No caso, ele no meu livro, o meu Jesus, digamos assim, ele é pernambucano, nasceu no interior de Pernambuco em 1940, era um retirante que veio para São Paulo, enfim, mas depois acabou percorrendo vários lugares do país, mas não é exatamente Jesus, enfim, ele não é um religioso, ele não segue vida religiosa, é completamente diferente, ele trabalha de pedreiro, enfim, ele tem outros tipos de ocupações, até ele chega ao ápice dele, que ele e um grupo de amigos lutam contra o poder vigente, que era o poder da ditadura militar, contra o regime militar. E é um romance histórico, enfim, e eu sempre adorei romances históricos, e o primeiro romance histórico ali da minha vida foi Guerra e Paz, do Tolstói. Não lembro exatamente quando, mas eu devia ter algo entre 12 e 13 anos, e não é um livro fácil, é um livro muito grande. Não recomendo para você ler ele se você não tem familiaridade com a literatura russa ou com romances históricos mais longos. Eu recomendo você começar com livros mais fáceis, como eu disse. No caso do Tolstói, por exemplo, comece por Ana Karenina, que é um livro bem bacana, você já começar a entrar aí na literatura do Tolstói. Bom, o Tolstói nasceu em 1828 e ele morreu em 1910, então ele já entrou aí já no século 20, né? E é um dos escritores mais famosos, que teve mais repercussão no Ocidente, né? Um dos escritores, claro, da literatura russa. Ele escreveu muita coisa, e eu vou citar alguns desses livros aí. O primeiro livro dele é Infância, de 1852. Aí tem, por exemplo, Cosacos, que é um romance que foi publicado em 1863. Guerra e Paz, que eu falei que é um clássico dos romances históricos, que é de 1865 até 1869, que ele é um livro grande, né? Ele foi publicado em volumes, né, originalmente. Ana Karenina, que é de 1875. A Morte de Ivan Ilitch, que é de 1886. Padre Sérgio, um conto bem bacana, se você conseguir encontrar aí para fazer download, dá uma lida, é um conto legal, que dá para você começar o Tolstói também por esse conto. Ressurreição, de 1899. O Diabo, que é um conto interessante, muito legal, curto, bem curtinho, dá para você ler rapidinho assim, em poucas horas você lê. Calendário da Sabedoria, Obras Pedagógicas, Ressurreição, enfim, são algumas das principais obras do Tolstói. Depois Depois de Tolstói, a gente tem o mais importante, o melhor, mais famoso escritor russo, que é Fyodor Dostoiévski, que é o meu escritor favorito. Muita gente acha que o meu escritor favorito é o Kafka. Colocaria o Kafka ali, digamos, em segundo lugar da minha preferência, né? O grande escritor tcheco. Mas Dostoiévski é meu escritor favorito, é um gênio. Eu li absolutamente tudo do Dostoiévski, obviamente que foi traduzido ou para inglês ou para português. Algumas obras do Dostoiévski, como Crime e Castigo, por exemplo, eu já li várias vezes. Crime e Castigo eu devo ter lido, não sei, 5, 6 vezes, várias vezes. E pode parecer coisa de louco ler um livro mais de uma vez, mas cada vez que você lê, você percebe alguma coisa diferente nesse livro. Então, é um dos maiores escritores da história da literatura mundial, e não sou apenas eu que estou falando, isso qualquer crítico literário sério vai confirmar, é um absoluto gênio Dostoiévski. E ele nasceu em 30 de outubro, ele é de Moscou, nasceu em 30 de outubro de 1821, e ele chegou a falecer em São Petersburgo, que é o principal palco das histórias dele, né, em 28 de janeiro de 1881. Então ele viveu de 1821 a 1881. Ele é considerado o fundador do movimento existencialista, que era um movimento filosófico. Ele acreditava que todo o pensamento filosófico, toda a função da filosofia, ela começa no sujeito humano, não só no pensamento em si. Dostoiévski passou por muitas poucas e boas, né? Ele, uma época da vida dele, ele foi condenado por conspiração contra o governo, e aí ele foi preso, e aí ele ia ser fuzilado. Minutos antes disso acontecer, chegou uma carta do czar, do imperador, convertendo aquela pena daqueles prisioneiros de, ao invés de serem fuzilados, a trabalhos forçados. Ele trabalhou exilado na Sibéria, fazendo trabalhos forçados durante algum tempo, voltou, aquilo ali influenciou, inclusive, a literatura dele, né? Ele voltou inspirado a escrever várias histórias. O pensamento dele, você vê que depois desse período se torna um pouco mais sombrio, um pouco mais pessimista, e foi um dos escritores assim, da era pré-comunismo, né, na Rússia, mais perseguidos, né, perseguidos não só na época dele como depois também. O próprio Stalin, por exemplo, aquele tirano psicopata que governou a Rússia depois do Lenin, proibiu as obras do Dostoiévski. Imagina, proibiu as obras, é como se no Brasil alguém proibisse as obras do Machado de Assis. O cara proibiu as obras do maior escritor do país, né? Ele influenciou, inclusive, filósofos, pensadores, psicanalistas com o pensamento dele. Um deles é o Freud, que considerou Irmãos Karamazov como o melhor livro que foi escrito na história da literatura. E é um livro fantástico, fabuloso. Não é meu livro favorito do Dostoiévski, o Irmãos Karamazov, mas é uma questão de gosto pessoal. Eu entendo e concordo que os Irmãos Karamazov, do ponto de vista técnico, é a melhor obra do Dostoiévski. Mas eu acho que Crime e Castigo é a minha obra que mais me tocou. Acho que é muita questão de quando eu li esse livro, então acho que isso influenciou bastante para ser o meu livro favorito. Não vou me delongar muito aqui no Crime e Castigo, porque tem um podcast específico sobre isso daí, tem vídeo no YouTube meu que eu falo sobre essa obra aí. Então eu vou citar algumas obras aqui importantes aqui do Dostoiévski. Então tem, por exemplo, Gente Pobre, que é a obra de estreia dele, né? A obra que lançou ele na literatura. Humilhados e Ofendidos, de 1861, outra obra dele legal. Notas do Subsolo, que na verdade é, você pode encontrar diferentes traduções do nome dessa obra. Pode vir como Memórias do Subsolo, Notas do Subterrâneo, Notas do Subsolo, Cadernos do Subsolo, enfim, tem várias traduções possíveis. Crime e Castigo, de 1866, que é um clássico absoluto da literatura mundial. O Jogador é um livro muito, muito bacana. O Idiota é um livro grande, denso, mas é outro clássico do Dostoiévski. Eu diria que Crime e Castigo, O Idiota, Os Irmãos Karamazov, talvez sejam as três obras mais importantes do Dostoiévski. Tem Os Demônios, que é bem legal. O Eterno Marido, muito bom. Os Irmãos Karamazov, que eu já citei, que é fantástico. Os Irmãos Karamazov tem peças de teatro baseada nele, filmes, enfim, diversos estudos de mestrado, doutorado, etc. dessa obra. É uma obra belíssima. Algumas novelas ou contos, alguns livros com uma duração um pouco menor. A Senhora, O Ladrão Honesto, que é um livro bem bacana. Inclusive, O Ladrão Honesto, eu li, terminei de ler, eu comecei a ler ele de novo, porque eu queria entender alguns outros detalhes e tal. O Pequeno Herói, O Crocodilo, que é uma obra muito surreal, de um cara que ele é engolido por um crocodilo, só que ele não morre, ele começa a viver dentro da barriga do crocodilo, e aí ele começa a ter uma certa notoriedade, porque as pessoas vão visitar lá o zoológico, onde tem uma pessoa dentro do crocodilo, e aí ele começa a ser famoso, começa a gostar daquilo, e não quer sair do crocodilo e tal. É uma história bem, bem divertida, bem bacana. O Mujique Marei, que é inclusive um conto que eu passo para uns alunos meus de produção literária, às vezes eu faço oficinas ou dou cursos de produção literária para pessoas que querem aprender a escrever ou pessoas que escrevem, querem melhorar a escrita. É um dos contos que eu passo para as pessoas lerem, a gente estuda esse conto aí. Inclusive tem esse termo que tem muito na literatura russa, né, essa expressão Mujique, realmente não é traduzida para o português. Só para você entender, o Mujique é uma espécie de camponês na cultura russa ou na sociedade russa dessa época do século XIX. Enfim, tem muito. Ele é um escritor que escreveu bastante. Se você quer começar a ler Dostoiévski, eu não recomendo você começar por Crime e Castigo ou Os Irmãos Karamazov, que são obras mais densas, maiores. Eu recomendo você começar por Noites Brancas. É uma história bem bonitinha de um rapaz, um senhor, que se apaixona por uma moça, que ele vê essa moça na janela da casa dela. Enfim, é uma história bem legal. Se passa, claro, em São Petersburgo. Depois você lê O Jogador. Aí, se você gostar dessas duas obras, aí você pode começar a ir para Os Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, Memórias do Subsolo, outras obras mais densas do Dostoiévski. Então, enfim, não vou delongar mais no Dostoiévski, porque eu já falei tanto dele em outros podcasts, em outros vídeos, mas, enfim, tá aqui mais uma vez minha recomendação, meu escritor favorito, absolutamente genial. E o próximo escritor que eu vou falar da Era Dourada, o último que eu vou citar aqui nessa Era Dourada, é o Ivan Turgenev. O Ivan Turgenev, ele nasceu na Rússia, né, em 1818, mas foi morrer em Paris em 1883. Ele era não só um romancista russo, mas também um dramaturgo. Ele escreveu também peças de teatro. E a principal obra dele é Pais e Filhos, que é uma das obras clássicas da literatura russa. E ele é considerado um dos pais do movimento niilista, né, do movimento filosófico niilista, que é um movimento que começou ali lá na Revolução Francesa, né, que você tinha grupos que eles não eram nem a favor nem contra a Revolução, então eles eram chamados de niilistas. Ele foi um dos pais do niilismo. Você vê o niilismo, né, essa questão do niilismo, dessa rebeldia niilista presente nas obras dele, especialmente em Pais e Filhos, que conta a história desse personagem protagonista, o Bazarov, que ele tem essa rebeldia. Ele não se submete a nenhum tipo de autoridade superior, simplesmente por aquilo, por aquela pessoa ser uma autoridade, né, simplesmente pelo cargo, mas ele tem que analisar o caráter daquela pessoa, enfim, para aí sim ele se convencer de que ele precisa se inclinar ou ceder àquela autoridade ali. E foi um livro publicado na época que a Rússia estava tendo muitas revoltas, né? A Rússia é um país que sempre o povo se posicionou muito forte perante a política, e sempre houve muitas revoltas, o povo sair às ruas. O povo russo não é um povo de se acomodar, até por isso, enfim, levou a insatisfação do povo durante anos, levou à Revolução Comunista de 1917, né? Então é um povo de uma cultura muito forte, de uma personalidade muito forte, e nessa época de diversas revoltas políticas ali no século XIX, que no futuro, como eu disse, acabaram levando um efeito dominó que chegou até a Revolução Comunista, mas nesse período foi o período em que o Turgenev escreveu Pais e Filhos. Então esses são os principais escritores dessa chamada Era Dourada. Yoshime. She's a black belt in karate. Working for the city. Depois, aí no finalzinho do século XIX, mas principalmente no século XX, no início do século XX, a gente fala da Era de Prata, que foi um período, na verdade, muito pequeno, porque depois já entrou a Revolução Russa ali. Então a gente não tem muitos autores desse período aqui pra cá, mas a gente tem um que é de fundamental importância, que é o Anton Chekhov. Chekhov é um escritor absolutamente genial. Confesso que foi um dos últimos escritores russos que eu fui realmente conhecer. Já devia ter aí 16, 17 anos quando eu fui conhecer o Chekhov. E ele é um escritor russo importante, mas ele é mais conhecido conhecido pelas peças de teatro que ele escreveu. Então ele tem diversas peças de teatro que até hoje atores de teatro querem se aprofundar na arte da dramaturgia, na arte da interpretação, estudam bastante Tchekhov. Tchekhov nasceu em 1860 e ele foi morrer em 1904. Então a gente está falando aí realmente, o período que ele viveu, ele foi o final do século XIX, né? Ele já foi morrer no início do século XX. Então ele é um dos únicos representantes dessa era de prata aí, e o mais importante, sem dúvida. No teatro, a principal obra dele que a gente pode citar é A Gaivota, que é uma obra que no começo, quando ela foi encenada as primeiras vezes, ela não foi muito bem recebida, foi considerada muito revolucionária para a época, mas que hoje é cultuada. Tem também As Três Irmãs e O Jardim das Cerejeiras, O Demônio da Madeira, que são outras peças famosas dele. E em novelas a gente tem A Estepe, de 1888, que é um livro muito importante do Tchekhov, e O Duelo, de 1891. E vários contos. Com o início do regime socialista na Rússia e depois o advento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a literatura russa sofreu um certo declínio devido à censura que era cometida pelo regime soviético. Não existia um órgão específico de controle do conteúdo das artes, dos livros, ou mesmo um órgão de censura na União Soviética, mas os próprios cidadãos que estavam com aquela mentalidade socialista incrustada na mente denunciavam aqueles autores, aqueles livros ou artistas que eram contra o regime. E não era simplesmente a questão de opinião, de ser contra o regime comunista ou de denunciar as coisas que aconteciam. Até se você falasse ou escrevesse alguma coisa que enaltecesse o passado da Rússia na época dos czares, você também era perseguido, porque o regime soviético não considerava e ignorava o passado da história russa. Inclusive autores clássicos como Dostoiévski eram proibidos na maioria do território da União Soviética. Então era mais fácil para um russo nessa época encontrar um livro do Dostoiévski, do Tolstói, fora da União Soviética do que no próprio território soviético. Então nesse período eu vou citar alguns autores aqui. Tem, por exemplo, o Máximo Gorki, que foi um autor importante nesse período. O Alexander Kuprin, que teve como uma das principais obras Gente de Kiev, de 1896. Ele nasceu ainda ali antes desse período, ele nasceu na época do período de prata, mas ele viveu parte dessa era soviética. Tem também duas obras muito famosas, que é o Bracelete de Rubi e o Desafio, mas a produção literária dele, depois do advento do regime soviético, ela se deu fora desse país, porque ele teve que sair do país, né? Ele foi exilado e mudou-se para Paris, onde ele publicou livros como Sulamita, A Judia, A Boda, entre outros. Outro autor importante desse período é o Vladimir Nabokov, que talvez você não tenha ouvido falar dele, mas com certeza você conhece o livro mais famoso dele, que é Lolita, de 1955. E esse livro foi adaptado para o cinema, teatro, e a gente tem acesso a essa obra de diversos meios, mesmo que a maioria das pessoas não tenha realmente lido o livro. Mas ele publicou vários outros livros, né? O primeiro dele é de 1926, Matchenka, e ele escreveu, por exemplo, A Defesa em 1930, Desespero em 1934, Lolita, que eu já citei, em 1955, e outras obras importantes. A última obra dele foi publicada depois da morte dele, né? Ele deixou essa obra completa, mas não publicada, que é O Original de Laura. Foi publicado em 2009. E só para constar, né, esse autor nasceu em 1899 e morreu na Suíça em 1977. Nesse período, apesar da repressão que os escritores sofriam na União Soviética, a Rússia contou com alguns prêmios Nobel de literatura. Eu vou citar alguns aqui durante esse período soviético. Tem, por exemplo, o Ivan Bunin em 1933, o Boris Pasternak em 1958, o Mikhail Sholokhnov em 1965, o Alexander Chozestin em 1970. Inclusive o Alexander foi preso na Sibéria e passou por trabalhos forçados, acusado de oposição ao regime soviético. E o último prêmio Nobel que a Rússia ganhou, até o momento pelo menos, foi em 1987 com Joseph Brodsky.
Música.
Pô, a gente sabe que em 1989, na Alemanha, o Muro de Berlim caiu. E aí, em 1990 e 91, teve o processo de colapso da União Soviética, que já vinha sendo previsto, né, com o presidente, o Mikhail Gorbachev, durante os processos de reabertura política e econômica da União Soviética, né, a famosa Glasnost e a Perestroika. Então, esse processo já vinha acontecendo, mas aí, na década de 90, a gente tem a abertura oficial da União Soviética para o capitalismo. E aí você tem, na verdade, o fim da União Soviética, as repúblicas conseguem independência e a Rússia volta a existir como país separado das outras repúblicas. Então aí a gente entra na era pós-soviética, que é a era atual da literatura russa, que há um declínio muito grande, né, muito maior do que na era soviética, porque foram anos de repressão. Então aquele processo literário que a Rússia vinha passando antes da Revolução Soviética foi meio que interrompido. Aquela geração de escritores da era soviética, que na verdade nasceram antes do regime e tinham ainda um contato com aquela antiga literatura russa, não existia mais. Ou eles não escreviam mais livros, ou já tinham morrido mesmo. Então, hoje em dia, a gente tem poucos escritores de nome na Rússia. E eu vou citar dois aqui. A gente tem o Viktor Pelevin, que é um autor principalmente de ficção científica. Ele escreveu livros como, por exemplo, Omonhai, 1992, Babilônia, 1999, e outros livros também. Um autor um pouco mais antigo do que ele, que publicou ainda na era soviética, mas que a maioria das obras é pós-era soviética, é o Vladimir Sorokin. Vladimir Sorokin, se eu não me engano, posso estar enganado, posso estar desatualizado, mas se eu não me engano, o Sorokin não tem obras traduzidas para o português. Então, se você quiser ler o Sorokin, você vai ter que ler em outra língua, francês, em inglês, em alemão. Mas em português, até onde eu sei, ele não tem nenhuma obra traduzida. As obras dele retratam uma espécie de submundo. E nisso daí a gente vê um pouco um resgate, um pouco de influência dele dos autores da Era Dourada, dos autores clássicos, como Dostoiévski, por exemplo. Apesar do estilo dele não lembrar Dostoiévski, a gente começa a perceber aí uma retomada que é muito animador, né? Que se escritores russos atuais começarem a retomar aquele estilo ou aquela beleza da literatura da Era Dourada. E ele retrata esse submundo, né? Esse... com perdão aqui de usar uma expressão em outra língua, esse underground, né? Ele retrata isso, seja na era atual ou numa era futurista. Ele tem, por exemplo, um livro dele que uma tradução livre para português seria O Dia do Proknik, que é de 2006, em que ele retrata uma Rússia quase que pós-apocalíptica, de 2028, onde a influência chinesa na Rússia era muito grande, inclusive o idioma russo absorveu algumas palavras chinesas. Aí eles constroem, inclusive, um muro, né? O grande muro da Rússia, para poder proteger o país contra os seus vizinhos. Você tem ali a volta de Kizares, né, nessa ficção futurista do Sorokin. E tem outros livros também. Alguns livros, inclusive, na época, como eu disse, do período soviético. A gente tem, por exemplo, Norma, de 1979, Romano, de 1985, Irmão, de 2004. E aqui são traduções que eu fiz, né, porque não existe o título oficial em língua portuguesa. Pode ser que quando esses livros forem traduzidos, se eles forem, eles ganhem outros nomes. Mas dá uma procurada aí, talvez eu esteja atualizar, talvez ele já tenha em português. Dá uma procurada aí, Vladimir Sorokin, da era recente, da era atual, da era pós-soviética, é o escritor mais respeitado da literatura russa. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse podcast que a gente falou sobre literatura russa, que, como eu disse, é um assunto que me interessa bastante. Depois da literatura brasileira, é a literatura que eu mais consumo e que mais me interessa, que eu mais gosto. E para encerrar, eu vou só citar alguns autores aqui de novo, mas falando, só resumindo alguns livros que você pode, se você não conhece a literatura russa, que você pode começar por esses livros, começar a ler esses livros. Então, por exemplo, se você ficou curioso em ler Dostoiévski, não comece lendo Os Irmãos Karamazov, O Crime Castigo ou Idiota. Comece ali, como eu falei, por Noites Brancas, ou Gente Pobre, ou O Crocodilo, que acho que é uma forma melhor de você começar lendo Dostoiévski. Se você quer ler Tolstói, deixa Ana Karenina e Guerra e Paz um pouco depois. Comece com Padre Sérgio, Três Mortes, O Diabo. São obras melhores para você começar a entender a literatura de Tolstói. Se você quiser ler Pushkin, ou quem é considerado o pai da literatura moderna russa, pode começar com A Dama de Espadas, por exemplo, ou Noites Egípcias, que são obras mais acessíveis desse autor. Gogol, que é um escritor muito popular russo, eu aconselho você começar com O Capote, clássico, que eu citei, que foi o primeiro conto russo que eu li na minha vida. O Nariz, também obra importante desse autor, e Avenida Nievski. Então, desses autores aqui principais da literatura literatura russa que eu citei aqui, eu acho que essas são umas obras interessantes. Se você também gosta de teatro, gosta de ler peças, então você pode ir no Chekhov, né? Então você pode ler, por exemplo, A Gaivota ou As Três Irmãs. Então são boas obras de início de acesso a esse dramaturgo e escritor russo. Tudo bem? Agora sim, vamos encerrar aqui. Então, mais uma vez, visite o meu site igoralcantra.com.br, conheça a minha loja de camisetas literárias, que tem camisetas e canecas, né? loja.igoralcantra.com.br, e meus vídeos no YouTube, Igor Vlog, tudo junto, né? .igoralcantra.com.br. E se você quiser enviar sugestões, comentários, se você é um escritor nacional aqui e quiser participar também aqui no nosso podcast, dar uma entrevista, falar do seu trabalho, quem sabe a gente não pode bater um papo, manda um e-mail aí, igor@igoralcantra.com.br, e use esse e-mail também para sugestões, críticas, para me xingar e qualquer coisa que você quiser falar, ok? É isso aí então, um abraço e até o próximo podcast.